Está começando o The Infocast, o podcast do The Information.
Cash is intercepted at the goal line by Malcolm Butler.
Over the new Eagles, but the ball get off. First down, he's got it.
Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do The Infocast, episódio 324. E novamente eu apresentando aqui, né? Eu sendo host dessa bagaça. Rafael Kutter tá chorando de rir ali. Eu não sei o motivo exato, talvez seja porque eu falei olá, olá diversas vezes aqui porque deu merda. Mas é isso.
Eu tô esperando como é que você vai xingar o Bregs dessa vez.
Ah, tá. Não, cara, não tem mais o que falar. O Bregs simplesmente abandonou. É, começa uma nova era. Assim, pra você desavisado aqui que tá nesse podcast do The Information, chegou aqui nos últimos 20 episódios, tem um terceiro membro aqui do podcast, tá? O The Information é formado por 3 pessoas, não sou só eu e o Kutter. Tem o Pedro Bergolini aqui também, mas ele não aparece, ele tá meio sumido. A gente até, assim, viu se a gente consegue colocar a foto do Bregs atrás do cupom fiscal do pedágio, assim, pra ver um procura-se, assim, pra ver se alguém acha ele. Mas é isso aí, né, cara?
É o
isso.
O Keenan Allen do The Information, né,
o
cara?
O Keenan Allen apareceu, né, na temporada. O Bregs, eu não sei se ele apareceu essa temporada
Daqui a pouco vem mais uma lesão no dedinho aí. O Bregs apareceu, pô. Acho que 2 semanas atrás ele não apareceu.
Eu tô de sacanagem.
Então, o Keenan Allen é exatamente o Keenan Allen, mano.
Mas é isso aí. O Bregs, eu acho que ele desistiu. Ele viu que o opinião dele não importava aqui, entendeu? E aí ele abandonou o podcast.
Caralho. Pra quem não sabe, ele vai editar isso aqui, tá?
Ele que edita. Então, assim, se ele quiser dar uma opinião sincera aqui, ele pode dar, ele pode fazer uma inserção aqui. Enfim, é isso aí, Rafael Kutter, como você tá, cara?
Tô muito bem, amigo, tô muito bem. No ritmo de Copa do Mundo 2022 no Qatar, é totalmente fora de época, mas ainda assim a Copa do Mundo foi muito maneiro. Tô trabalhando em chamada, vendo jogos e tá maneiro demais. Isso aí, amigo. É uma semana super surpreendente aí.
Deixa eu fazer um asterisco aqui. Faz, moleque. É, chegou a menina que trabalha comigo, né? Que é minha subordinada. Ela chegou, tipo, era, sei lá, o jogo começou 10 horas, né? Ela chegou tipo umas 10 e 12, assim. Chegou atrás de mim. Aí ela olhou pro meu computador e ela falou só assim pra mim: eu sabia que você ia saber me dar essa instrução. Como que põe no jogo aí?
Pô, tu tá no... Que moral, hein, pô?
Ela tava certíssima, porque eu tava naquele momento assistindo o jogo. Pode continuar aí, como que o seu clima, Rafael.
Não, pois é, eu achei muito interessante essa última semana de jogos aí na NFL e, cara... Uau.
Calma aí, porra. Futebol americano em geral foi muito interessante, né, nesse último final de semana.
Porra, pois é, exatamente, a gente teve muitos jogos maneiros até no college. Enfim, comentaremos sobre isso e muito mais aqui na próxima horinha e pouco, então partiu já.
Só fazer uma pergunta aqui, rápida aqui, cara.
Faz.
Não sei se você vai concordar comigo, mas eu tô com essa impressão, até agora, essa tem sido a Copa mais broxada que eu me lembre, cara.
Copa do Mundo?
É, tá meio broxa, eu achei.
Ah, eu não achei não, cara.
Começou um climinha agora. Agora que começou os jogos, começou um climinha, mas eu tô achando meio broxa ainda, sabia? Ah,
é porque, tipo, a gente tá acostumado com a Copa ali em junho e tal, e aí, tipo...
Eu acho que... E aí, tipo, emendou muita coisa ao mesmo tempo, tá ligado? Eleição ali, e aí agora já tá o
NFL,
Natal aí.
NFL e tal, a gente nunca teve uma Copa com NFL, tá ligado? Então, tipo, a gente foi ver Qatar e Equador... Pô, a gente viu Qatar e Equador... Praticamente dormiu, né? Se não dormiu, meu pai caiu no sono. E aí, quando acabou, foi literalmente quando acabou, começou o Red Zone. Tá ligado? Então,
porque decidiram que agora o jogo de futebol tem no mínimo 15 minutos de acréscimo por jogo, né?
Mano, a FIFA escolheu isso. O Rafael Cláudio meteu 24 minutos de acréscimo em um jogo, cara. Isso tem que ser um recorde, não é possível, cara.
Moleque, eu gostei dessa... Só fazer essa observação, eu gostei dessa atitude. Enfim, vamos voltar pro futebol americano e vamos começar os assuntos sobre a NFL. É isso aí, Kutter, né? A gente tava falando que foi muito interessante esse último final de semana de show americano. E, cara, eu acho que esse primeiro tema traz isso. E eu acho que, assim, cara, eu não lembro tão bem quando que eu uma temporada de NFL, e aí depois a gente vai falar de college também, college entra nessa, tão parelho o nível técnico dos times. Não é as vitórias, né? Não é o recorde de cara. Mas assim, eu não vejo nenhum time nesse momento, cara, sendo favorito. E aí o tema é assim: existe algum favoritaço ao Super Bowl, né? Eu coloquei aqui que a gente tinha por muito tempo, né? Nas duas conferências aqui que a gente tava pensando, Chiefs e Bills e Vikings e Eagles. E a gente viu os quatro times, né? Inclusive os Vikings perdendo de forma acachapante dos Cowboys. E a gente viu os quatro times sofrendo muito. Em jogos que não deveriam, né? Talvez os Chiefs contra os Chargers, mas esse Chargers eu nem acho que seja um desafiante de tão alto nível. Os Bills, cara, sofreram um pouco com o Cleveland Browns do Jacoby Brissett. Os Eagles, cara... os Eagles, eles venceram, assim, no sufoco máximo contra os Colts, né? Assim, o ataque não funcionou quase em momento nenhum. Eu tenho sentido que, assim, em nível técnico mesmo, né, de perder um jogo ou outro de bobeira, que nem foi, por exemplo, os Chiefs no começo da temporada perderam pros Colts de bobeira, eu achei, naquele momento, e é diferente desse jogo contra os Eagles, que os Eagles não conseguiram jogar bem, eu não lembro quando que o nível técnico teve tão parelho entre, tipo, cara, sei lá, 7, 10 times por conferência, tá ligado?
Vamos falar de nível técnico? Houston Texans jogando contra o Timbó Rex aqui na BFA, aqui no Brasil. Será que ganha?
Sabe que é impressionante? Eu acho que o único time que destoa na NFL toda é o Houston Texans. Destoa muito.
Pior que destoa muito negativamente, né? Falando. Sim. É verdade, eu concordo. Mano, mas vamos lá. Eu acredito que... hoje eu tenha um novo favorito. Não é favoritaço, eu concordo com você com essa história de que não existe favoritaço nenhum aqui. Os Eagles têm jogado mal, têm vencido, perdeu aí pra Washington jogando mal, ganhou dos Colts jogando mal, teve alguns jogos ruins aí, tipo Cardinals, enfim. Os Bills aí também jogam bem, mas cometem erros... bizonhos, né? O Josh Allen tá cometendo uns erros muito bizonhos. Os Vikings acabaram de ser completamente macetados, destruídos, aniquilados pelos Cowboys, então tem muito como falar deles. Eu coloco os Chiefs como favorito hoje. E eu acho que o Chiefs se provou mais contra times mais fortes com relação a talento. O Patrick Mahomes sabe vencer jogos. E isso é comprovado semana a semana. Tanto vencer num shootout, quanto vencer virando o jogo, quanto jogando atrás do placar, quanto jogando na frente do placar. Os caras sabem vencer o jogo e administrar muito bem. Por isso que eles estão tendo tanto sucesso aí nos últimos 3 anos. E aí, pra mim, eu coloco eles como favoritos hoje pra levar o Super Bowl, tá? Isso significa que, Bills, Vikings, Eagles, Cowboys, Dolphins estão muito atrás? Não, não estão. Pra mim, esses 6 são os 6 melhores times no momento na NFL. E aí você tem ali Bengals, Ravens, 49ers, ali não nessa ordem especificamente, talvez um Seahawks.
Deixa eu fazer um negócio, você exclui completamente o Tennessee Titans dessa conversa,
sim,
aí, cara?
Sim, 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 sim.
Eu entendo, mas...
Eu excluo. Eu não sei... Cara, eu não sei explicar muito bem, mas pra mim, cara, os Titans, eles jogam mais no erro do adversário do que no mérito deles mesmos, sabe? Cara, a defesa é muito boa, mas eu não, esse ataque, ele tem dia que simplesmente não encaixa nada, velho.
Não, esse ataque é ruim. Esse ataque, e assim, é por negligência, né? Não colocou o wide receiver ali. O Tannehill já mostrava que ele não era o quarterback. O time foi atrás do Mike Williams, mas ainda não tá pronto, né? Mas eu acho essa defesa, assim, sabe uma diferença que eu vejo, por exemplo, vamos falar, a melhor defesa da NFL talvez seja os 49ers hoje, não sei, o dos Broncos é muito forte também, mas Bills, enfim. Também. Hã?
Bills
tá meio destruído por lesão, mas assim, tirando o Bills no começo da temporada, essas defesas, tanto 49ers quanto Broncos, você tem alguns caminhos que você consegue explorar. Cara, a defesa dos Titans, eu não vejo um caminho, tá ligado? Você tem que insistir em algumas coisas e em algum momento vai funcionar. Mas não tem fragilidades, tá ligado? É uma defesa difícil, muito difícil de se jogar contra, cara. Você pensa assim, vamos montar um gameplay pensado pra pegar um ponto fraco dessa defesa. É um trabalho muito árduo. Então, assim, eu concordo com você, o ataque é muito fraco. Mas eu vejo por essa força defensiva... Eu coloco os Titans, e por ter o Derrick Henry também, que é um cara que, assim, se desembestar, esquece, né? É muito difícil de parar. Eu coloco, assim, os Titans, pelo menos no nível ali de uns Bengals, de uns Cowboys, entendeu?
Tudo bem. Cowboys, eu não sei se eu concordo.
Porque a defesa é muito forte também e o ataque é melhor, né?
Forte, exatamente. Pra mim é isso. Você bota aí o Pollard pra correr. Inclusive, não vamos nem discutir Pollard, Derrick Henry agora, porque... eu acho que começa a ficar indefensável a situação do Derrick Henry diante do Tony Pollard, como bem ele tá jogando nessas últimas semanas. Mas esse time dos Cowboys, quando engrena, velho, é isso aí que a gente... Cara, dá pra dizer que foi a atuação mais dominante da temporada, cara. Considerando o talento do outro time... Cara, é bizarro o que os Cowboys jogaram contra os Vikings e destruíram, dizimaram, fizeram picadinho de Viking nesse último domingo. E, cara, não era um jogo fácil, e é 100% mérito deles. Não é... Tudo bem, tem, obviamente, os deméritos do Vikings de ter um play calling previsível, principalmente nesse último jogo... E por conta disso, os Cowboys conseguiram tomar proveito, mas eu acho que Dallas ganhou isso aí muito do merecido. E aí eu consigo colocar eles nesse top 6 aí de times pra mim. 3 da AFC, 3 da NFC pra mim.
Quais são os três? Bills, Chiefs e...
Bills, Chiefs, Dolphins, Eagles, Dolphins. Vikings e Cowboys.
Tá.
Entendeu? Pra mim o Super Bowl sai de um desse, vai sair de uma combinação desses 6 aí. Entendeu?
Tá, e assim, você concordou comigo que não existe um favoritaço, né?
Não existe, com certeza.
E aí, e assim, a gente falou, por exemplo, você falou bem dos Chiefs, os Bills são um time extremamente talentoso, eu falei dos Titans, que tem essa defesa muito forte, né? E você falou dos Cowboys, com essa defesa muito forte. Cara, eu queria que a gente tentasse aqui apontar por que apesar de todo esse talento e esses três times serem favoritos... nas suas divisões, por que não existe nenhum favoritaço? Qual que é o grande defeito de cada um desses times? E assim, eu vou começar até pelo principal, né? Que é o Kansas City Chiefs.
Uhum.
E aí eu vou explicar o que eu acho. Primeiro assim, a defesa tem diversas fragilidades, principalmente na secundária, né? Eu acho que, cara, tá conseguindo esconder isso bem porque tá pressionando muito bem os quarterbacks adversários, mas eu acho que tem essa dificuldade da secundária. E aí eu vou dizer, principalmente o play calling ofensivo, eu acho que é um problemaço pros Chiefs. Funciona porque o Patrick Mahomes é muito bom. Então assim, cara, você consegue converter uma terceira pra 17 porque seu quarterback é surreal de bom. Numa mesma campanha o cara converteu 3 terceiras decisões longas, uma pra 17, uma pra 8, outra pra 7. Eu acho assim, ele... no estado normal consegue, é o único em estado normal. A gente pode pegar um Josh Allen encapetado, um Tom Brady nos playoffs endiabrado, consegue essas coisas, mas assim, são raras exceções, só é porque você tem o Patrick Mahomes. Então assim, eu acho o play calling muito ruim, e eu acho que isso é um do, assim, o calcanhar de Aquiles do Kansas City Chiefs é isso, é você ter um gameplay defensivo muito pensado para anular esse play calling ruim ofensivo dos Chiefs.
Ok, deixa eu pensar nos Bills aqui. Pra mim é questão de turnover, cara. É questão de turnover, principalmente ofensivo, né? Não é a falta de turnover defensivo, porque eu tô até olhando aqui, eles têm um saldo de turnover de zero. Só que são 18 turnovers em 10 jogos. 18 em 10 jogos. Não dá pra você ter 1.8 turnovers ofensivos por jogo, cara.
Sabe um negócio que eu também acho, cara, desses Bills, só pra comentar rapidinho? Eu acho que a defesa deles joga meio no estilo college football, no estilo, sei lá, defesa do Dean Knowles, uma defesa de SEC, de tipo, cara, você faz grandes jogadas, mas você cede umas jogadas absurdas às vezes, entendeu? Eu acho que tem essa inconsistênciazinha nessa defesa.
Eu acho que é mais por causa da idade dessa secundária, cara. E aí você traz as lesões de caras como o... Ai, meu Deus do céu, o Tremaine Edmonds também, mas o Jordan Poyer tá fora, o Tre'Davious White ficou fora, esse homem que eu tava tentando lembrar ficou fora aí nas últimas semanas, entendeu? O próprio Kyrie Elam, que é rookie, ele tá fora há um tempo também, então nesse último jogo não jogou o Russell, na verdade nos últimos dois jogos, se não me engano, não jogou o Greg Russell, que é uma peça interessante aí nessa DL, então lesões e acho que falta de experiência também, né? Um pouco que joga aí contra esse time de Buffalo, sem falar, claro, aí dos turnovers do que eu já mencionei. Não dá pra você ter essa quantidade bizarra de turnovers por jogo, porque você vai acabar perdendo jogos por conta disso, entendeu? Simples assim. E foi o que aconteceu contra os Vikings, por exemplo. Pra mim é claro, foram duas interceptações, foi um fumble perdido que virou touchdown, então não dá pra você ser tão irresponsável assim com a bola, entendeu? Tem que cuidar, como é que é a frase lá do Luxemburgo que o Nardini adora falar? Que tem que cuidar da bola, um bagulho assim? Só que eu acho que eu falei com a voz do Lula, mas enfim.
Você definitivamente falou com a voz do Lula, do Luxa, mas, cara, eu não lembro. Eu não lembro, não.
Ah, mas enfim, quem assiste em português sabe o que eu tô falando, que tem que cuidar da posse da bola, e é verdade, entendeu? É verdade, eu acho que os Bills perderam jogos até agora na temporada por conta muito disso, tá? E, enfim, só não perderam mais porque o time é muito talentoso.
Pra continuar na AFC aqui, a gente tem os Dolphins, e aí os Dolphins... O que me preocupa nesse Miami... Então, mas eu vou conseguir falar de algo que me preocupa um pouco das duas unidades. E, assim, são defeitos pequenos, cara. Por isso que, assim, eu acho que isso... A junção desses dois pequenos defeitos pode gerar algo ruim, principalmente nos playoffs, pra mim. Primeiro, no ataque, é uma inexperiência. Eu acho que são jogadores muito jovens, né? A OL é jovem, o Tua é um quarterback jovem... tirando o Tyreek Hill, não são no corpo de servidores, também não são jogadores muito experientes.
Gesicki, então, Waddle são jovens.
Então, assim, é um time, um ataque no geral muito jovem. E aí isso acaba que, assim, você pode... isso pode quebrar em algum momento, né? Por eles serem jovens, o Tua também é um quarterback que em alguns momentos, até nesse ano, já mostrou... às vezes ele quebrado mentalmente em algum momento da partida. Isso pode acontecer, realmente é natural de um quarterback jovem. E assim, é super normal. E o outro ponto pra mim...
Inclusive, só antes de tu continuar aí, o último campeão da AFC era um time, um ataque muito jovem, né? Esse Bengals era muito jovem, até mais do que esse Dolphins aí, então não é algo necessariamente ruim, tá ligado?
E inclusive, mas aí que tá um ponto, né, inclusive que é interessante, o Joe Burley cresce nos playoffs, né, ele não faz uma temporada regular boa assim como o Tua vem fazendo esse ano, só que ele cresce muito nos playoffs, cabe ao Tua manter esse nível de jogo que ele tem agora nos playoffs, vamos ver se ele vai conseguir. E o outro ponto, eu acho que essa defesa, com certeza, é a pior unidade, não, o ataque vai muito bem, a defesa não vai tão bem assim. E assim, é uma defesa que tem diversos talentos nela, acho que tem jogadores muito talentosos, mas também tem buracos. E assim, a gente já viu alguns bons ataques conseguindo explorar algum desses buracos. E um fato que eu acho que pode ser problemático no longo prazo é essa defesa joga... Assim, ela sempre tem novidades, cara. Sempre tem um jogador machucando, o outro voltando. E aí, cara, não cria essa química de ter... Cara, você sabe que assim, na maioria dos snaps vão ter esses 13 caras assim sempre lá jogando. É, sempre tá rodando. É, eu acho que assim, o principal jogador da secundária, por exemplo, nem jogou ainda, né? Uhum. O cornerback, que esqueci o nome agora.
Xavier Howard.
O Xavier Howard jogou, eu acho, o outro.
O Byron Jones?
Isso, o Byron Jones. Eu acho que nem jogou esse ano ainda. É, então, assim, fica essa questão. Eu acho que, cara, é um time, é uma defesa que isso pode acabar sofrendo. É, e além de ter buracos, né? Nitidamente a defesa dos Dolphins tem alguns buracos que dá pra se explorar. Apesar de que, assim, recentemente só foi explorado mais em garbage time, mas ali no começo da temporada foi melhor explorado.
É, olhando aqui pra números, essa defesa ela não consegue muito turnover, né? São só 8 turnovers em 10 jogos. É, e é uma defesa que cede muita jarda terrestre, né? São 1.169 jardas terrestres, 12 touchdowns em 10 jogos, então é uma quantidade bem grande, assim, cedida. Obviamente você tem aí a adição do Bradley Chubb, né, que, querendo ou não, ajuda um pouco nisso, apesar de ser mais pass rusher do que run stuffer, né, mas enfim. E pra mim, uma coisa que não é muito absurda, mas às vezes eu sinto falta... É você ter um jogo terrestre pra poder cozinhar o jogo. É por isso que todos os jogos de Miami são... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É aqui, touchdown aqui, touchdown ali. Ah, nossa senhora! Pô, tiro porrada e bomba o tempo inteiro. E é muito divertido de assistir, mas, tipo... Pro torcedor dos Dolphins, seria bom você ter, tipo, um método de cozinhar o jogo, entendeu? Um jogo terrestre ali, maneirinho. É coisa que eles têm melhorado aí nos últimos jogos. Né? Inclusive o último jogo deles contra os Browns foi o melhor aí no quesito jardas terrestres, mas até lá eles tinham uma média de menos de 100 jardas, né? Eu tinha passado de 100 jardas só 3 vezes na temporada juntando todos os corredores, né? Então eu acho que é uma preocupação. Obviamente não é por conta disso que eles vão perder um jogo em playoff, ou pode até ser, mas normalmente isso não é tão fatal assim, mas eu acho que é algo a ser considerado, tá? Olhando pro outro lado, vamos ver, a gente tem Eagles, Vikings e Cowboys. Cara, olhando pros Cowboys aqui, eu vejo a defesa muito forte, eu vejo o ataque completamente inconstante, cara. Completamente inconstante. A gente tem jogos onde o Pollard vira a segunda vinda do Barry Sanders e do LaDainian Tomlinson juntos e destrói o jogo sozinho, mas nos jogos que ele não consegue fazer isso, o deck precisa ser confiável. E, por exemplo, contra os Packers, ele não foi confiável. O deck não foi confiável. Então, a gente precisa de um deck mais constante e menos irresponsável, mais ou menos no estilo do Josh Allen, né? Tipo, ambos precisam perder um pouco da irresponsabilidade e da negligência que eles têm com manter a posse da bola, entendeu? Tentando, sei lá, perseguir uma big play ou perseguir uma conversão difícil, enfim. Eu acho que é isso, você precisa ser um pouco mais constante. E com isso, cara, essa defesa tá muito boa e ela consegue, com certeza, trazer algumas vitórias praticamente sozinha pra esse time dos Cowboys. Eles só precisam pontuar ali umas 2-3 vezes, como foi o caso. Tipo, os Cowboys só precisavam pontuar uma vez, só precisavam de um touchdown ali contra os Vikings, que eles venciam o jogo, entendeu? Mas, enfim, eu acho que é uma defesa maravilhosa, mas o ataque eu preciso que seja um pouco mais constante, principalmente em situações ali onde o jogo tá mais parelho, como foi aí o caso contra a Green Bay.
Cara, falando do melhor time aqui da NFC, os Eagles, cara, o que eu vejo? Eu acho que assim, é um time que é muito equilibrado, né? Mas eu vejo um time muito inconsistente. E aí, você citou, por exemplo, o ataque dos Cowboys, o ataque dos Bills. E eu acho que não é o caso dos Eagles. Não é um jogador só. É o time como um todo, cara. Tanto o ataque quanto a defesa, a depender do jogo, são, assim, trazem uma inconsistência muito grande durante a partida mesmo. Foi o exemplo que a gente viu foi contra o Washington Commanders. Eu acho que esse é o principal exemplo das duas unidades. O ataque teve um momento ali que estava explosivo, estava jogando muito, aí do nada cometia uns turnovers e parava. E aí a defesa também estava jogando super bem, aí do nada aparecia o... Meu Deus, como que eu esqueço? O Terry McLaurin fazia um catch de 40 jardas, assim. Então, falta consistência, eu acho. Na defesa, eu acho que tá adaptando uma normalidade. Primeiro, você perdeu o Jordan Davis, que era um cara muito bom contra o jogo terrestre. Essa defesa contra o jogo terrestre enfraqueceu muito. Isso vira um problema pro jogo aéreo também, porque eles começam a lotar o box com os linebackers e aí expõe um pouco mais a secundária. Eu acho que os cornerbacks, tanto o Bradbury quanto o Slay, estão voltando à normalidade, cara. O nível que eles estavam jogando ali, como talvez os dois melhores, assim, dois dos cinco melhores cornerbacks da liga estavam no Philadelphia Eagles, assim, no começo de temporada. E não é o normal, porque não é o normal desses caras jogarem nesse nível. Eu acho que estão voltando um pouco à normalidade, estão jogando ainda muito bem. Eu acho que são dois bons cornerbacks, mas estão voltando um pouco à normalidade, que não é ser dois dos cinco melhores cornerbacks da liga. E no ataque, eu acho que o que causa um pouco essa inconsistência é o abandono do jogo terrestre, às vezes. Não tem motivo, assim, não é justificável, não é, cara. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes no podcast por causa dos Colts, né? Que eles abandonavam o jogo terrestre porque era inconsistente. Às vezes corria para duas jardas e aí conseguia uma big play, mas não conseguia consistência correndo. Os Eagles não, cara. Os Eagles são um time consistente correndo e às vezes abandonam o jogo terrestre simplesmente porque, cara, o Nick Sirianni fala: não, o Jalen Hurts vai ganhar o jogo no braço e é isso. Tô satisfeito com isso. Não precisa correr mais. Então, acho que isso, assim... principalmente no ataque, é completamente corrigível. Acho que é mais fácil de você gerar uma consistência maior no seu ataque, até porque o ataque é recheado de jogadores talentosos, né? O Jalen Hurts disputando para MVP, três grandes recebedores, um running back muito bom no Miles Sanders, uma OL muito forte. Então, assim, perde tight end, né, agora, né? O Dallas Goedert foi para IR, a gente não sabe quando ele vai voltar, mas no geral um ataque muito encaixadinho. Acho que a defesa tende a sofrer mais, mas eu acho que se corrigir seu ataque já era meio caminho andado para virar um time mais favorito para ganhar essa conferência, por exemplo.
Beleza. Falando agora dos Vikings, né? O último time, né? Acabou. Cara, a situação dos Vikings é um pouco estranha, né? Porque a gente olha, por exemplo, nesses últimos jogos, tirando essa sapatada que eles tomaram dos Cowboys. Tudo vitória de uma posse, uma posse, uma posse, uma posse, uma posse, vitória que eles ficaram na frente do placar, só 40 segundos, enfim. E contra oponentes que não eram tão bons assim, né? Tipo Lions, Saints, Bears, Dolphins, Tua, Cardinals, Commanders. E aí eles têm a vitória absurda contra os Bills, onde eles têm todo o mérito do mundo, mas os Bills também entregaram, como eu disse quando eu tava falando de Buffalo. E agora eles estão uma sapatadona de Dallas. Qual é a questão? Eu acho que os Vikings precisam ser mais consistentes durante os jogos. Não como um time na temporada, mas durante os jogos. Você vê os Vikings abrindo vantagem e do nada, pô, tem um turnover ou algo do tipo, ou eles têm vários train-outs seguidos e... o outro time vai lá e mete 10, 14 pontos no placar e de novo, nossa, agora a gente tá atrás. Ou eles começam mal e aí o time abre, o outro time abre vantagem e aí eles têm que buscar e eles viram o melhor time do universo na quarta, no último quarto. Então, eu acho que eles precisam ser mais consistentes, tá? Sobre nomes. Eu acho que esse ataque é muito Justin Jefferson dependente, tá?
Calma aí.
Oi.
Jefferson dependente, você falou sobrenome. Jefferson, Justin é o nome dele.
Pô. Enfim, vocês entenderam. Nos jogos onde o Justin Jefferson vai mal, por exemplo, contra os Eagles, por exemplo, contra os Cowboys, eles perdem. É simples assim, é receita de bolo, cara. O Justin Jefferson foi mal em 3 jogos nessa temporada. Ele foi mal contra os Eagles, perderam, sapatado, inclusive, 24-7, já pra ter sido mais. Contra os Cowboys, nessa última semana, sapatada. E contra os Lions, na semana 3, onde os Vikings conseguiram virar o jogo no finalzinho, mas os Lions tiveram um jogo... ou lideravam, o jogo estava empatado, basicamente o jogo inteiro. Então, eles sofreram pra ganhar de Detroit, né? E, cara, é isso. Você é muito dependente do Justin Jefferson. Isso é uma coisa ruim? Normalmente, não. Na maioria dos jogos, não. Tanto que, se você olhar, eles estão 8-2. Mas em jogos onde ele não consegue aparecer, onde a defesa adversária tem uma resposta boa contra ele, vai dar ruim, entendeu? E aí você olha o próximo jogo, por exemplo, contra os Patriots, que tem uma secundária bem forte, bem organizada, e o próximo jogo contra os Jets, que tem uma secundária bem forte, bem organizada, e o próximo jogo que é contra os Lions, que conseguiram já dar um shutdown nele na semana 3, não é uma sequência boa, entendeu? Então eles precisam urgentemente começar a, vamos ou correr mais com a bola com o Dalvin Cook, ou explorar o Madison, ou tentar distribuir um pouquinho mais a bola ali pro Thielen, pro Hockenson, que foi uma contratação aí no trade deadline. Então, precisa acontecer isso aí, porque em momentos onde o Justin Jefferson não vai bem, esse time vai mal. E é basicamente isso. Depois desses 3 jogos é uma sequência mais tranquila e eles devem chegar no playoff tranquilo e ganhar a divisão de boa, mas pô, não dá pra você contar sempre em um jogador que não seja um QB pra todos os jogos na temporada, entendeu? Vai acabar dando problema, e se você não tem uma resposta boa pra um dia ruim dele, você vai acabar perdendo o jogo, e se for playoff, acabou sua temporada, né? Então, é isso. E na defesa, eu não sou muito fã da secundária, a DL tá bem, os linebackers estão bem, mas a secundária tá um pouco inconsistente. E é isso, basicamente. É isso. Eu acho que os Vikings têm pouquíssima coisa pra melhorar, mas tem o que melhorar. E se não melhorar, vai ficar bem difícil conseguir o título até de conferência, cara. Porque tem muito time bom que consegue. Que consegue dar um shutdown, como a gente já viu, no Justin Jefferson, né? A gente comentou de 3 times aqui na NFC: Eagles, Cowboys e Vikings. Tanto o Eagles quanto o Cowboys conseguiram anular o Jefferson. Então, sei lá, a probabilidade de você ter que jogar contra um desses times no playoff pra poder ganhar a conferência é 99%. Pelo menos um desses times, se não os dois. Então, vai ser uma jornada chata aí pra Minnesota, e eles precisam arrumar jeitos de vencer jogos quando o Justin Jefferson tá bem. Simples assim.
É isso aí. Cutter, a gente, quando tava conversando aqui sobre... a gente falou dos 3 principais de cada conferência e citou alguns outros nomes, né? Você puxou, por exemplo, o Bengals. E, cara, em nenhum momento, nenhum de nós dois puxou os Ravens, que hoje lideram a AFC North, né? Por meio jogo, se eu não me engano. Não, por um jogo inteiro. Os dois já tiveram bye. Os Bengals são os favoritos pra ganhar a AFC North?
Cara, é uma situação difícil a gente comentar isso, porque, vamos lá, a gente tem os Bengals perdendo já os 2 jogos aí contra, já perdendo o primeiro jogo contra os Ravens, né? Tem o segundo jogo que vai ser na última semana, e provavelmente vai definir a divisão se tudo continuar como esperado. Qual que é a situação dos Bengals? Os Bengals estão jogando bem, mesmo sem o Jamar Chase. Estão, por exemplo, destruíram o Carolina Panthers, irmão. Os caras dizimaram mesmo o time. Jogaram muito bem contra os Steelers. O jogo não teve... não teve aquele risco de você perder pra eles em basicamente momento algum. Enfim, se você olha aqui, cara, os Bengals perderam os 2 primeiros jogos, né? E jogando mal, assim, contra os Steelers com vários turnovers, contra os Cowboys também, só marcando 17 pontos. E depois é uma sequência de vitórias ali, e aí você tem uma derrotinha ali contra o Browns, outra contra os Ravens, e isso obviamente vai ser meio chato com as questões de critério de desempate, mas, cara, é um time muito organizadinho. Qual que é o problema dos Bengals e por que que eu não coloco eles hoje como favoritos para essa divisão?
Calendário.
Schedule.
Ai, eu vi essa
puta
porra.
Puta merda, irmão.
Eu não tinha visto antes, não, e eu vi agora. Caralho,
fora de casa contra o Tennessee, dentro de casa contra os Chiefs, dentro de casa contra os Browns, fora de casa contra Tampa Bay, fora de casa contra New England, dentro de casa contra os Bills, e aí sim o jogo contra os Ravens. É uma schedule brutal.
Você quer escutar outra schedule? A dos Ravens?
Eu tô olhando aqui agora.
Fora de casa contra os Jaguars, em casa contra os Broncos, fora de casa contra os Steelers, fora de casa contra os Browns, em casa contra os Falcons, em casa contra os Steelers, e aí fora de casa contra os Bengals.
Pra mim, os Ravens são favoritos pra vencer.
São muito favoritos, né? Porque assim, eu não acharia nada absurdo. Eu acho os Bengals um time muito melhor que os Ravens nesse momento. Isso. Só que os Ravens estão dando jeito de jogar muito mal e ganhar contra adversários fracos, mas beleza, é vitória. E eu não acharia nenhum absurdo os Ravens irem pros playoffs tranquilamente como campeões de divisão e os Bengals ficarem de fora. Eu acho que assim, mesmo sendo um time muito bom, os Bengals ficarem de fora não seria nada, tipo, surreal. Porque, cara, tu enfrenta um Tennessee Titans, que é um time muito difícil fora de casa, tu enfrenta o Kansas City Chiefs, um Tampa Bay Buccaneers, que você não sabe em que momento do Tom Brady você vai ver, o Buffalo Bills. Então, assim, cara, você enfrenta de verdade.
Cara, New England Patriots, fora de casa, na véspera de Natal, vai ser um saco pros caras, velho. Vai ser um saco.
Cara,
o Jamar Chase, eu vi uma notícia que o Jamar Chase volta essa semana, né?
Eu vou até ver como que tá.
Vê aí. Mas olhando aqui, cara, olhando aqui pra esse schedule, a gente vê uma vitória fácil, que é contra os Browns. Se bem que não, porque o Deshaun Watson já volta.
Assim, a previsão é que ele volta nessa próxima semana.
O Jamar Chase.
Isso, o Chase.
O Deshaun Watson volta na 13, isso. Né? E volta na 13, o segundo jogo do Deshaun Watson de volta vai ser contra os Bengals fora de casa. Então, nem essa aí dá pra você realmente cravar que os caras vão ganhar. Então, é uma schedule muito difícil. Então, eu tento concordar contigo, cara. Porque, vamos lá. Vamos dizer que os Bengals são um time super competitivo. A gente vai botar eles ganhando 3 desses 4 jogos. Vai, ganha dos Titans, dos Browns, dos Patriots e dos Ravens. Vou botar 4 desses 7 jogos.
Tá.
Fica um time 10-7. 10-7 você não ganha divisão. E 10-7, talvez você não pega nem o wildcard.
Tu fica ali torcendo pra ganhar no critério de desempate no wildcard, né?
Exatamente. Então, por exemplo, você tem, cara, você já tem uma vaga de wildcard garantida pra quem não ganhar a divisão entre Bills e Dolphins.
Sim.
Né? Tá garantida essa vaga aí.
Sim.
Tá completamente garantida. E aí você tem. Você tem caras como. Tem times como Chargers, você tem times como o próprio Patriots. E esse jogo aí de dezembro pode ser importantíssimo. O time tá ganhando jogos, né, cara? Fazer o quê? O time tá ganhando jogos. Os Jets agora...
tá uma bagunça. Isso,
né, cara? Os Jets com o Jack...
Você viu a entrevista do Wilson, assim? Totalmente top aqui.
Ele falando que não achava que era culpa dele?
Não só isso. Ele falou isso, né? Uma das perguntas. Aí outras perguntas foi que, cara, viram Garrett Wilson e o... Qual que é o outro recebedor deles?
Elijah Moore.
Não, o Denzel Mims.
Denzel Mims.
O Denzel Mims irritados com algumas jogadas dele. Aí ele falou, é verdade, mas eu também fico irritado com algumas coisas que eles fazem de errado também. Você falou, caralho, não é possível que o cara tá soltando essa. Jogou mal demais, perdeu os caras livres várias vezes, ele mete uma dessa e fala, não.
Não é um wide receiver, né, irmão? Tu é um quarterback, velho. Não, pô, se comporte como um, né, velho? Pelo amor de Deus.
Um cara falando, assim, um torcedor dos Packers falando assim, cara, quando a gente draftou o Zach Wilson, eu achei que a gente tava draftando o Aaron Rodgers pela capacidade de improviso e pela força no braço. Eu descobri que a gente pegou o Aaron Rodgers pelo ego e pela falta de assumir responsabilidades. É exatamente isso, tá ligado?
É isso. É isso, mano. Eu concordo plenamente com o que esse cara falou. Então, é difícil, a gente tem uns times meio disfuncionais ali nessa meiuca. Então, eu acho que sobra uma vaga pros Bengals ali no wildcard, mas hoje, pra mim, é dos Ravens, essa divisão.
Ah, eu
infelizmente, também. Porque eu apostei na ordem da divisão, eu apostei Bengals, Ravens, Steelers e Browns, e ia ficar bonitinho, mano.
É que Steelers e Browns ainda também é uma disputa ali parelha pra ver quem vai ser o pior da divisão, né?
Quem é mais ruim.
Mas eu concordo. Eu se eles ganharem 4 jogos, eles podem ganhar 5, dá pra ir. É que assim, cara, esses jogos eu acho que todos vão ser apertados. E assim, em um jogo apertado, tanto você pode ganhar quanto você pode perder. Os detalhes influenciam muito. E aí vai do dia. Ah, se o Jamar Chase, por exemplo, ele volta agora nessa próxima semana, mas a gente não sabe se ele vai perder tempo, se ele tá 100% mesmo, ou se ele tá mais ou menos. Então, isso tudo conta, né? Então, assim, eu acho que... cara, os Bengals, assim, hoje eu acho que eles são favoritos a levar uma vaga nos playoffs, mas, assim, muito no limite. É um fio de nylon, assim, que eles estão favoritos.
Pra mim é o seguinte, a gente olha esses 7 jogos aqui, os jogos que eles são realmente underdogs aqui é Chiefs e Bills, tá? Pra mim, claramente, aqui eles são underdogs. Nos outros jogos, Titans, Browns, Buccaneers,
eu acho que eles são razoavelmente favoritos contra os Browns.
Contra os Titans.
Eu acho que não razoavelmente. Eu acho que ele é parelho contra os Titans, principalmente pelo jogo sem Tennessee. Acho que sim.
Deixa eu ver como é que tá. Já deve ter saído, né?
Ah, odd, né?
Cincinnati. Cincinnati favorito por 1,5.
Então tá vendo? É no limite ali, cara.
No limite.
Eu acho que sim. Contra Cleveland, talvez. Acho que nem contra Tampa Bay, eu acho que você não é muito favorito.
Os Patriots você é favorito, porque os Patriots são um time de humanidade só.
Sabe o que, que é? Sabe o que, que é difícil também? Você falou isso, né, dos Patriots na véspera de Natal. Cara, tu não tem nem uma semana pra trabalhar, né, entre o jogo do Tampa Bay e o jogo dos Patriots. E aí você vai sair de Tampa Bay e ir pra New England. Numa sequência de 2 jogos fora de casa. Isso aí pode pesar também nesse jogo contra os Patriots. Então, assim, realmente é uma situação, não é só o território, é uma situação muito hostil pros Bengals esse jogo contra os Patriots, né?
Mas ainda assim eles são favoritos, né?
Então, sim, são favoritos. Mas eu acho que tudo contribui pra eles serem pouco favoritos a vários jogos, né?
Isso. E aí você pode até pegar o Ravens ali no você pode até pegar o Ravens nessa última semana, os Ravens já garantidos como já com seed garantido ou com garantido.
Não. Você acha que eles... Se eles têm a opção de eliminar os Bengals, você acha que eles poupam?
Então, não é poupar. É que
eles não vão
jogar, tipo, ah, nossa senhora, é
o Lamar Jackson vida, não vai tentar quebrar teco, né?
Exatamente, entendeu? Sim. Tipo, os caras não vão se tacar em... O Lamar Jackson vai fazer um slide, não vai se tacar na cabeça do outro defensor, entendeu?
Aham, entendi.
Toma cuidado, porque você já tá garantido no playoff, já tá garantido o seed, entendeu? Então,
faz sentido.
Pra mim, pelo menos é isso. Enfim, próximo assunto?
Próximo assunto, que eu acho que também vai ser a pauta rápida aqui, porque a gente comentou muito, né? A primeira pauta, a gente gastou bastante tempo e a gente falou bastante sobre isso. Mas a última pauta nossa aqui sobre NFL vai ser sobre os Cowboys e se os Cowboys são favoritos, são contenders. E assim, eu acho que você deixou um pouco clara a sua opinião, né, Cutter? Que os Cowboys são contenders. Eu acho que quando a gente diz sobre os Cowboys são favoritos aí pros playoffs, são, e pra mim são um dos maiores favoritos na NFL, eu acho que eles só estão atrás dos Eagles, porque a campanha é muito boa, apesar do momento dos Cowboys ser melhor, a campanha dos Eagles é de uma só derrota, então assim, você teria que se esforçar muito, mas assim, absurdamente, pra ficar fora dos playoffs. Os Eagles teriam, assim, seria um trabalho admirável do Nick Sirianni conseguir não levar esse time pros playoffs nesse momento. E os Vikings já estão praticamente com a divisão garantida, né? Falta muito pouco, apesar de terem tomado a lavada dos Cowboys, falta muito pouco pra garantir essa divisão. Então, assim, eu acho que esses dois times são muito mais, estão mais próximos que os Cowboys, mas assim, os Cowboys estão assim, quase nesse nível desses dois times pra ir pros playoffs. sobre ser contender, eu acho que a gente diz um pouco sobre playoffs também. E, cara, eu traz muita desconfiança. Eu tendo a dizer que esse time é o terceiro atrás de Eagles e de Vikings. E apesar de estar jogando melhor que os dois times, eu não colocaria à frente desses dois times. Porque, cara, o Dak Prescott é muito inconsistente, assim, inconsistente num nível muito alto. Eu acho que talvez o Dak Prescott hoje seja um pouco do que era o Kirk Cousins antes. Que a gente olhava e falava, ah, beleza, esse cara não vale 84 milhões de dólares, tá ligado? Falava, ah, cara, ele é bom, legal, mas ele é mediano, ele é bom médio. Eu acho que, assim, o Dak Prescott, ele tá numa linha muito Kirk Cousins de ter jogos muito bons, mas, no geral, ser um cara um pouco acima da média, mas cometer muitos erros e entregar jogos por erros que ele comete. Uhum. E assim, o Kirk Cousins, a gente via muito isso nele, por causa que porque ele fazia isso o tempo inteiro em prime time, né?
Quando você olha os jogos do Prescott, ele tem 5 jogos até agora.
Uhum.
Primeiro jogo ruim contra o Tampa Bay.
Sim.
Segundo jogo bom contra Detroit. Terceiro jogo bom contra Chicago. Quarto jogo ruim contra Green Bay. E quinto jogo bom contra Minnesota. Então tá 3-2, né?
Isso.
Ele tá 3-2. Qual que é a situação aqui? Se ele tivesse 5-0 aqui, se ele tivesse 5-0, é bem provável que os Cowboys estivessem ali, tipo, os Cowboys estariam com uma derrota. Porque
exatamente.
Duas das três derrotas dos Cowboys até agora foram com o Deck no comando. Que foi contra o Tampa Bay, quando ele jogou 4-1, mal.
4-1, né?
4-1, exatamente. Então, tudo bem que o wins não são uma stat QB, mas o Cooper Rush tem uma win percentage melhor aí que o Deck nesse ano até agora. Mas contra a Tampa Bay e contra a Green Bay, o Deck jogou mal e o time perdeu. Contra os outros três times, o Deck jogou bem e o time venceu. Venceu por 37 pontos, venceu por 18 pontos e venceu por 20 pontos. Tá? Então, venceu bem, tá? Venceu bem. Porque se o Deck joga bem, abre espaço pro Pollard correr mais, abre espaço pro Zeke correr mais, o CD Lamb automaticamente joga bem. Aí você tem caras como o Michael Gallup e Noah Brown jogando bem. E a defesa tá maravilhosa. O Trevon Diggs virou um CB lockdown do dia pra noite. Né, ele que era o CB que focava muito em interceptação, o CD Big Play, ele foi, jogou isso no lixo, virou um CB excelente na cobertura, e tanto que anulou aí o Justin Jefferson. E, cara, é um time muito organizadinho, mas que depende do deck jogando bem, entendeu? E também isso vai, obviamente, para chamadas ofensivas. Eu acho que muitas vezes as chamadas não exploram muito bem os talentos desse ataque. Entendeu? O deck não é um cara com braço forte. O deck não é um cara que, ó, meu Deus, eu vou ficar aqui no pocket, fazer três leituras e, enfim, vou sabe, jogar um checkdown aqui ou algo do tipo. Não, o deck é um cara que vai, pega, olha uma leitura, olha outra. Se não der, sai correndo, irmão. O deck corre benzão com a bola, entendeu? E nesses jogos aí, ele não tem feito isso. O único jogo que ele correu mais de quatro vezes. Foi contra Chicago, onde ele teve ali suas 74 jardas, teve touchdown e tal. Mas, enfim, mesmo assim, cara, eu acho que tudo se baseia em como o deck joga e como o ataque dos Cowboys é desenhado em volta disso.
Cara, eu acho muito curioso que você falou isso. E eu tava pensando aqui enquanto você tava falando do deck, né? Que ele, assim, ele não é um cara de grandes leituras, de escanear muito bem o campo. Ele também não é o cara que tem um braço muito potente. Eu olho pro deck e, assim, se eu for pensar, vamos pensar que o deck na NFL é, na verdade, um quarterback de college. A gente vai analisar um prospecto. Você olha, você fala, cara, esse cara aí, ele tem algumas red flags e ele não é um cara que tem grandes traits. Você olha pro deck e você fala, cara, esse cara não é bom. E assim, ele é acima da média, ele é bom na NFL, ponto. Isso eu acho que não é uma pauta, ele realmente é um cara acima da média. Mas eu olho pro deck, assim, eu pensando aqui no deck jogador, eu falo, cara, ele é acima da média, mas ele não deveria ser. Por que ele é acima da média? Eu acho que ele é razoavelmente preciso, né, nos passes que ele faz. Eu acho que isso é uma qualidade que ele tem, principalmente quando passes, eu acho assim, o Deck ele é especialmente bom em passes médios. Eu acho que naqueles passes que, assim, não são passes de que viajam 40 jardas no ar, até porque o braço dele vai deixar a bola pendurada, mas aqueles passes de mais de 10, só que menos de 25. Eu acho que ele é especialmente bom nessa região do campo, se ele acha algum, se ele acha na sua primeira, segunda leitura esses jogadores. Eu acho que isso talvez potencialize o Deck. É, mas eu concordo, eu acho que assim, as chamadas não ajudam. O Deck não ajuda você criar um game plan, porque ele é um quarterback que tem muito desses locais que ele não consegue trabalhar. É, você não consegue trabalhar tanto fundo do campo, porque o Deck não tem tanto braço. Você não consegue trabalhar tanto passes curtos, porque o Deck também é um cara que não gosta desses passes curtos, que ele não é tão preciso em janelas tão pequenas. É, então assim, você fica um pouco mais limitado, mas também o gameplay expõe um pouco os defeitos do Deck. Eu acho que esse é um problema dos Cowboys. E como que você vai conseguir conciliar essas duas coisas? Sabe como você concilia essas duas coisas? O jogo terrestre entrando. Se o Tony Pollard joga bem, você atrai gente pra dentro do box. E aí, o underneath ali fica aberto, que é onde o Deck gosta de jogar ali no underneath. Então,
cara,
vou te dar as
estatísticas aqui dos últimos 6 jogos dos Cowboys correndo com a bola. 163 jardas, 134 jardas, 139 jardas, 200 jardas, 159 jardas, 151 jardas. Cara, se você corre assim com a bola, vai ser muito difícil ganhar de você, cara. Vai ser muito difícil, entendeu? Vai ser muito difícil. Imagina se você tem um running back que corre para mais de 150 jardas em quase todos os jogos no seu time. Cara, vai ser muito difícil você ganhar de um time desse, entendeu? Só que você tá colocando isso metade no... Metade não, vai. 70% no Pollard, 30% no Elliott, entendeu? Então, cara... Tu falou muito bem. Se entra esse jogo terrestre, é muito, muito difícil parar esse time. E a gente viu isso nesse último jogo. A gente viu isso contra os Vikings, onde o Pollard deitou e rolou. E aí ele deita e rola nesse time. O problema quando você enche o box com o Pollard é que ele corre muito fora do box. Ele corre muito off-tackle, né? E aí, tipo, você não pode encher o box direito. Isso ainda abre espaço, que é um negócio que a gente quase não menciona, que é o Pollard recebendo. O Pollard recebendo foi absurdo nesse último jogo. Se eu não me engano, foi mais de 100 jardas, não foi? Deixa eu pegar aqui. Foram 109 jardas e 6 touchdowns por
Tony Pollard. Teve um TD longuíssimo, né?
Dois TDs, um de 68 jardas, enfim. Pô, bizarro, né? Bizarro, o Pollard tá demais e é uma das razões desse ataque tá indo tão bem, né? Então, eu vejo os Cowboys como contenders, sim, tá? É um time que nos playoffs costuma pipocar, é verdade, mas eu ainda vejo como um time bem forte numa NFC que, em tese, tá enfraquecida, né? Onde os dois melhores... onde os dois melhores QBs da conferência são Jalen Hurts e quem? Geno Smith? O próprio Kirk Cousins?
É, tá aí esses caras, ó.
Entendeu? Porque o Rodgers, esquece. Tom Brady tá... O Tom Brady tá até bem. Dá pra dizer que o Tom Brady tá nessa lista,
entendeu? Ele se recuperou agora,
O Tom Brady tá nessa lista e, enfim. Mas, cara... Tipo, ninguém da NFC West, tirando o Geno, tá bem na posição de QB. Não é como se fosse. Então, tipo, não é como se, como se fosse um problema só dos Cowboys, entende? É um problema de muitos times. Então, eu vejo os Cowboys indo tranquilamente pro playoffs, eu vejo eles fazendo uma run longa. E aí é a matchup com esses times aí, entendeu? A menos que você caia numa armadilha com o 49ers, que eu jogo como um time fortíssimo. Você vai acabar trombando com um desses dois, com Vikings ou Eagles, e. Aí é ou você repetir o que você faz aí, o que você fez com os Vikings, ou você dá um jeito de vencer os Eagles, coisas que você não conseguiu fazer aí no primeiro matchup, mas foi com o Cooper Rush, né?
É isso aí, eu concordo, eu acho. Isso, eu acho que assim, se a defesa dos 49ers seria um matchup muito favorável para Dallas, e aí a defesa dos, dos Buccaneers também se clica quando eles jogam bem contra o Brest, é muito difícil de correr contra eles. Então também talvez seja um matchup meio desfavorável, apesar da defesa do Tampa Bay não estar tão bem esse ano. Então é algo a se ver, mas é realmente, eu acho assim, o Dallas, eu acho assim, tem um caminho pavimentado, a gente só precisa ver. Esse caminho é assim, pedir pro Dak Prescott não fazer merda, eu acho, no geral, né, quando, na maioria dos jogos, assim, cara, não estraga o ataque, deixa as coisas fluírem que vão aí render.
É isso aí, Japa. Vamos falar de college football, né? Vamos falar de coisa boa, porque a gente tá se aproximando do finalzinho aí do da temporada regular, né, do college football. Próxima semana é a semana das rivalidades, é a semana de Ohio State Michigan, é a semana de Auburn, Alabama, semana de... Você tem estado, state e estado jogando um contra o outro, como sempre, Oregon State, Oregon, Kansas State, Kansas, enfim. Todas essas rivalidades aí a gente vai ver nessa próxima semana. Mas falando desse último fim de semana, a gente teve uns resultados impressionantes e quase vários upsets acontecendo, né? Lembrando, né, a gente tem aqui a nossa ordem de times que estão próximos do College Football Playoff. A gente tem Georgia praticamente garantido aqui com o número 1, Ohio State, Michigan, TCU, USC e LSU aqui, tá? TCU e Michigan ganharam seus jogos com field goal no último segundo, foram pressionados, ficaram atrás do placar em muitos momentos e, enfim, acabou que eles conseguiram ganhar. USC também sofreu aí contra a UCLA, até o... Foi um jogo bem interessante aí da defesa de USC, e o Caleb Williams, de novo, continua provando que é maravilhoso, incrível, esplêndido. E aí Ohio State e Georgia ganharam tranquilo, sem muitos sustos, né? O Ohio State sofreu um sustinho, né?
O Ohio State sofreu um susto e Georgia ganhou muito menos tranquilo do que eu gostaria, né? Mas os dois venceram seus jogos.
Exatamente. E agora a gente entra na última semana, e essa última semana é importante para definir as finais de conferência, né? Aí já, porque a gente tem definido já.
Cara, só posso falar um negócio que eu acho que a gente tem que comentar. Um jogo que realmente eu acho que talvez tenha sido o mais importante da semana, talvez não mais, mas um dos mais. Uhum. Tennessee perdeu pra South Carolina, com o Spencer Rattler jogando um absurdo, acabou acabou os fogos de artifício pra explodirem nos TDs de South Carolina. Eles não esperavam tantos touchdowns.
Pontos, né, cara? Eu até não mencionei, né, Tennessee aqui na lista aqui dos times, porque eles tomaram essa sapatada aí de South Carolina. O Hendon Hooker infelizmente machucou aí, porra.
E Tennessee tava numa posição muito interessante. Assim, mesmo antes do Hendon Hooker machucar, o South Carolina tava num nível absurdo, né?
Tava destruindo.
Assim. E assim, Tennessee tava numa posição de que, cara, vamos fazer o simples, ganhar todos os jogos aqui e vamos esperar. Talvez se o Ohio State ganhar de Michigan, a gente tenha um lugar nos playoffs. E aí não aconteceu. Eles tomaram um vareaço de South Carolina e acabaram com as chances deles de ir pros playoffs. Então eu acho que isso foi muito relevante. E aí você vai falar das grandes rivalidades, das conferências, né? E é interessante porque eu acho que três times ganharam muito com essa derrota de Tennessee, que foi o Ohio State, porque beleza, tá, eu acho que sim, o Ohio State, cara, tá, a menos que assim, tome um 40-3, tome uma porradaça de Michigan, o Ohio State tá praticamente dentro já. Depois dessa derrota de Tennessee, eu acho muito improvável que vão botar outro time no lugar de Ohio State.
Uhum.
E aí, Michigan e TCU fizeram jogos duríssimos contra adversários frágeis. Seriam jogos que, assim, seriam ruins pro resume, né, que eles chamam, pro resumo da sua temporada. Mas
pro currículo,
que foi,
né?
Mas que foi uma semana maravilhosa pra eles, porque essa derrota de Tennessee deixa eles vivaço no ano, né?
Exatamente.
Independente do que aconteça aí nessa próxima semana.
Pois é, e aí é importante a gente mencionar isso, porque ó, semana que vem tem 2 e 3, semana que vem tem Ohio State contra Michigan, né? Então, um desses times, ambos estão invictos, um desses times não vai estar mais invicto, não existe empate no college football. Então, um desses caras vai cair um pouco de posição. Se Michigan ganha, Michigan vai para segundo, talvez até para primeiro, dependendo de como foi a situação de Georgia. E Ohio State se ganhar, eu acho que... Cara, Ohio State se ganhar vai para primeiro. Se eu ganhar bem assim, vai para primeiro. Porque vai ser uma vitória bem importante, assim. Só que aí o time que perde vai cair para times como TCU, porque TCU tem um oponente fácil nessa próxima semana. Não vou dizer que vai cair para LSU, mas... Enfim, USC pode acabar ultrapassando eles, porque só tem uma derrota também, e aí vai, com a história da derrota recente. Então, esse jogo vai ser importante. Então, se você for perder, é para perder de pouco, é para perder suado mesmo, para você deixar seu time... Pra você deixar o adversário ali bem... bem nervoso aí pra vencer de você. E aí, cara, eu queria até comentar contigo sobre Michigan, porque a situação que... Na situação de momento, o Blake Corum não vai jogar esse jogo, e o Blake Corum é claramente, sem sombra de dúvida, o melhor jogador desse ataque de Michigan. E o cara que lidera as ações, o cara que faz as jardas entrarem, e sem ele, eu acho que fica difícil pra Michigan.
Cara, não seria clubista aqui não, cara. Eu concordo, eu acho que, cara, nitidamente o cara que carrega esse ataque, né? Eu até tava vendo aqui... Não, beleza. Mas assim, por exemplo, o Blake Corum tem quase 1.500 jardas terrestres no ano.
Bizarro.
E o J.J. McCarthy, passando, ele tem menos de 2.000. É isso, a diferença ali de umas 500 jardas entre os dois.
Mano, bizarro é que chegaram a colocar J.J. McCarthy como top 10 QBs do college. É. Sacanagem, né, irmão? Pelo amor de Deus, me respeita e tira assim, esse cara da minha frente.
Cara, eu acho o L de Michigan faz um bom trabalho, lógico. Eu gosto do Donovan Edwards, eu não acho ele um running back ruim. Mas, amigo, tu tá perdendo o segundo melhor. Eu acho que é o melhor. Eu acho que ele se colocou esse ano como melhor que o Bijan Robinson. O melhor running back do país. Isso é muita coisa.
Tá, o melhor running back...
O melhor running back do país esse ano, em 2022.
Ah, é porque o Chase Brown é muito bom também, cara.
Mas é caro, o Blake Corum, ele tava disputando Heisman, né? Esse é o...
Mas é porque ele nós já tinha perdido, né? Eu não sei. Pra mim, fica entre os três ali.
Entendi. Entre
o Robinson, o Chase Brown e ele. Mas,
enfim, qualquer forma, essa é uma... esse seria um cenário de, por exemplo, o Ohio State. É quase um cenário, assim, de Ohio State perder esse J. Stroud, tá ligado? Assim, você fala, cara... Se o Blake Corum não jogar, como que Michigan vai fazer pra fazer seu ataque andar? Entendeu? Porque assim, o Ohio State tinha duas estrelas na posição de running back. Os dois estão machucados. Mas não importa, porque o principal é o ataque aéreo. Michigan não, cara. Você perdeu o cara que carrega seu ataque nas costas. E eu digo mais. O J.J. McCarthy tem menos de 2.000 jardas, tem 1.900 jardas. Por que o Blake Corum corre do jeito que correu? Porque o Blake Corum tem quase 1.500 jardas. Porque se não fosse o Blake Corum nesse nível, o J.J. McCarthy teria menos jardas, porque ele não ia conseguir passar tão bem essa bola. Então, cara, é uma dificuldade muito grande. E assim, eu acho que o Blake Corum traria uma questão que é jogadas explosivas. Porque o High State tem uma dupla de linebackers, de inside linebackers, talentosíssima e uma linha defensiva muito talentosa. Então você precisa de um running back bom. Só o Moelle não vai abrir espaço para isso. E aí eu acho que vai ficar difícil. Posso até me arrepender de falar isso, mas acho que vai ficar difícil pro Donovan Edwards. Cara, eu acho que assim, ainda mais o jogo sendo em Columbus. Um momento
eu
que veio essa lesão.
Eu gosto muito do Edwards,
né?
Também, cara. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele vai ser o workhorse desse time, tá ligado? Eu pelo menos espero isso. Eu espero que o Jim Harbaugh entenda que não dá pra você colocar o J.J. McCarthy pra sair passando 1.000 vezes por jogo. E você vai ter que correr. Você vai ter que correr com a bola. E o Donovan Edwards, pra mim, é o melhor running back sobrando aí desse elenco aí. Tirando aí, obviamente, o Blake Corum que tá lesionado.
Quer estudar um negócio dessa lesão do Blake Corum?
Escuta.
Cara, a gente tá falando de 2 e 3, né? O Ohio State 2 e Michigan 3. Então deveria ser um jogo com uma line, né? Com uma diferença entre os times por Las Vegas apertada. Cara, o Ohio State tá com uma line de menos 7,5. Ou seja, mais de um touchdown como favorito. E aí, por exemplo, eu vou pegar um jogo que vai ser importante, acho que a gente pode até comentar rapidinho daqui a pouco, Cutter. É Notre Dame e USC. A gente tá falando do número 7 do país contra o número 18. Essa diferença deveria ser grande. E é menos 5 pro USC. Então, assim, é como se Las Vegas dissesse: o Ohio State tem 50% mais chances de ganhar de Michigan do que o USC de ganhar de Notre Dame, tá ligado? Isso. Então, assim, é uma
esse jogo de USC em Notre Dame é em casa? É na casa de USC?
É. Não, é. No Los Angeles Memorial Coliseum. Facilita bastante. Facilita esse jogo bastante, assim, né? Em Notre Dame aí ia ser bem mais complicado.
Bem mais parelho, pois é. Ah. Mas, pra mim, olha só, pra quem... Eu vou dar um pequeno resumo aqui de como as coisas precisam se desenrolar aqui nas conferências que ainda não estão decididas. O que já está decidido na Power 5? ACC vai ser Clemson, North Carolina, final. SEC vai ser Georgia, LSU, final. Essas duas estão decididas. Big 12, TCU está na final, Kansas State precisa ganhar e está na final. Se perder, Texas precisa ganhar e está na final. Big 10, quem ganhar de Ohio State e Michigan está na final. E do outro lado, tem 5 times ruins tentando chegar na final, mas não importa porque vai ser completamente dizimado pelo vencedor de Ohio State e Michigan. Pac-12, a gente tem Ohio State, a gente tem USC, não sei como é que minha mente foi de um pro outro, mas USC garantido. E aí Oregon, Washington e Utah disputando a vaga. Oregon só precisa vencer, Washington precisa vencer e Oregon perder, Utah precisa vencer e Oregon e Washington perder, tá? Então, beleza. USC, a questão não é Pac-12, USC quer ir pro top 4, quer ir pra semifinal do college, quer tentar ganhar o título. E pra isso precisa vencer esse jogo contra Notre Dame tem sido um time chatíssimo nas últimas semanas de se vencer, mesmo com o Drew Pine de quarterback. E aí o Caleb Williams, que na minha opinião é o melhor QB do college, aí o Drake May e o CJ Stroud estão ali disputando o segundo lugar. Pra mim o Caleb Williams tá um absurdo.
Eu acho o Drake May ainda é o melhor quarterback do college.
Tu, né? Acha?
Mesmo
tu acha?
Com esse jogo que foi bem ruim, eu ainda acho.
O Caleb Williams, pô, ganhou meu coração completamente. Eu ainda tinha minhas dúvidas na época dele em Oklahoma, mas por que ele tá jogando, cara? É outro nível. Enfim, USC precisa ter uma defesa um pouco mais constante, e essa defesa precisa aparecer, não só contra Notre Dame, mas na final da Pac-12 contra um provável ataque de Oregon que tá bem chatinho de se mexer.
Posso fazer uma pergunta, cara?
Pergunta pra mim.
Só pra uma piadinha aqui, mas pra galera que tá mais acostumada com o college football. O Lincoln Riley levou a Big 12 pra Pac-12, porque agora só tem ataque na Pac-12 também, né?
Exatamente, só tem ataque. Essa defesa de Oregon é meio bizonha. A defesa de Washington é até boazinha, mas é só ela mesmo. Ainda assim, o USC precisa vencer esse jogo e precisa vencer contra o seu adversário aí na Pac-12 e torcer pro que acontecer. Torcer pra TCU ou perder esse próximo jogo aqui, né? Que eu acho muito, muito difícil. Oh,
cara,
eu não sei quem é esse próximo jogo de TCU.
É com um time fraco.
Eu também acho.
A dificuldade realmente vai ser na final da Big 12.
Isso, que vai ser contra um potencial Kansas State ou Texas. Então... Ou vai ser Quinn Ewers ou vai ser um ataque muito chato de Kansas State num time muito organizadinho, então...
Eu acho que o negócio aqui é... USC win-out, pra quem não sabe, win-out é tipo ganhar todos os jogos a partir daqui, que são dois, né? Contra a Notre Dame e a final da Pac-12. Eu acho que ele só precisa torcer contra Michigan e TCU. Se um dos dois perder algum dos jogos... Não, se Michigan perder contra o Ohio State... E TCU perder na final, eles estão dentro. Eu acho que eles estão acima de Clemson na ACC. LSU não vai ganhar de Georgia. Então, então é isso. Eu acho que esse é o ponto, entendeu?
Eu acho que não precisa nem torcer contra os dois.
Não, precisa torcer pra um dos dois. É isso que eu tô falando.
Ah, entendi.
Pra um dos dois. Um dos dois tem que perder. Porque assim, se o Ohio State perde e TCU fica invicto, aí fica entre USC e o Ohio State, os dois só com uma derrota. Qual
Vou
time que é mais competitivo?
Com certeza absoluta.
Assim, apesar da vantagem de USC de ter o título da conferência, vamos ver, cara, quem é mais competitivo? O Ohio State é muito mais competitivo, né? Principalmente da questão defensiva. O Ohio State é um time competitivo defensivamente, o USC não. E aí vão colocar o Ohio State. Então, cara, até por uma questão também de audiência, né? Muito mais legal você ter um Ohio State contra a Georgia do que o USC contra a Georgia. Então, eu acho que assim, é torcer pra contra a TCU e contra a Michigan. Você vai ter dois finais de semana seguidos, né? Esse final de semana torce contra a Michigan. Se não der, semana que vem você torce pra contra a TCU pra ver se você consegue.
Cara, eu tô olhando aqui, eu tô pesquisando algumas coisas sobre o Corum e ele não deve jogar, mas ele, mano, tipo, literalmente ontem ele tava andando normal, dando peru de Thanksgiving pra famílias com necessidade. Então, primeiro que ele é muito foda, né? Foda, jogador foda e pessoa foda. E segundo que isso é um indício de que talvez ele possa voltar.
Aqui, um jornal de Detroit entrevistou ele e ele pretende voltar nesse jogo contra o High State.
Será, velho?
Ele pretende. Se vai ou não...
Mano, é muito difícil.
O Harbaugh não atualizou, né?
Pois é, pelo que eu tinha visto, antes da gente gravar aqui, ele tava, tipo, já era, tá ligado?
Sim, mas assim, ele deu a entrevista que ele pretende, se é verdade, se não é. E é óbvio que, assim, eu acho que dificilmente ele falaria, não vou jogar.
Não vou.
Não tem como, né? É rivalidade e tudo. Uhum. Mas, assim, apimenta um pouco, né? Deixa a situação um pouco mais quente aqui, eu acho interessante.
Cara, honestamente, eu espero que aqueles 3 minutos que a gente ficou falando de Michigan sem o Corum sejam jogados no lixo que ele joga, tá ligado?
Sim, eu também.
porque aí vai ser um jogo muito mais legal. E, cara, e aí Michigan perdendo por menos deixa a vida de USC chata, tá? Mesmo eles winning out.
Porque USC aí não vai precisar só do win out, vai precisar convencer mesmo, né? Pô,
exatamente.
Jogar muito bem esses dois jogos, então fica apimenta um pouco.
Exatamente. Enfim, vai ser muito maneiro aí essa próxima semana, essas próximas 2 semanas aí de college football.
Cara, eu queria fazer um comentário só, rapidinho, e aí você pode finalizar. Eu dei minha opinião agora como analista aqui, que eu queria que o Corum jogasse, e agora como torcedor, cara, espero que o Corum esteja fudido, assim, ele andou com dor, lacrimejando assim o olho, porque ele não aguentava ficar em pé. Eu espero muito que o Corum não jogue esse sábado. Desejo muito, do fundo do coração, que ele não jogue.
Eu só espero que ele não agrave nada, entendeu?
Por favor.
Tipo, se ele volta, e ele volta pique Justin Fields depois de tomar a capacetada no,
beleza.
Beleza pra ele, pra você não, né? Porque aí vai ser meio tenso, mas... Mas, enfim, eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz porque eu gosto muito dele. E... é isso, Japa. Temos uma semana interessantíssima de futebol americano universitário pra vir aí nesse último fim de semana. Mas, por hoje, é só.
Isso aí, Rafael Kutter, passamos aqui 1h15, talvez, quase 1h15 aqui, falando sobre muito futebol americano, tanto NFL quanto college football, falando bastante aqui, gastamos saliva. E é isso, cara, muito obrigado pela sua participação, semana interessantíssima, tanto da NFL quanto do college football vindo por aí, e nos vemos semana que vem, né, cara?
Muito obrigado, Japa, e a todos que nos ouviram até aqui. Eu queria dizer algo que me deixou feliz aqui durante a gravação, que o Léo Andrade da NFL Brasil mandou um tweet aqui, maluco, há 9 minutos atrás, falando que se ele virasse GM da NFL amanhã, os scouts dele seriam eu e o Christian. Pra quem não conhece, o Christian é o cara brabo aí da, da NFL TT, que, enfim, faz tape e analisa tape, o cara é muito bom. E é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Léo Andrade. Muito obrigado a todo mundo que viu a gente em live e ouviu a gente em podcast. Tamo junto, um beijo, um abraço e até a próxima.
É isso aí. Eu com certeza, Rafael Kutter, seria... eu não sei nem se seria meu scout. Eu acho que seria meu assistente, geralmente, entendeu? Pra ajudar ali no draft.
Eu ganho mais ou menos.
Ganha mais.
Ah, então tá valendo.
Ganha mais. Cargo melhor, cara. Você vai participar ativamente das decisões do draft, não só fazer scout, entendeu?
Maravilhoso. Beleza. E... running back na 2.
Lá vem o próximo Sal com Barkley. Enfim. Mas é isso aí. Obrigado por todo mundo que apareceu. Já vou dar um recado aqui, Kutter. Já vou me adiantar. A gente não tinha combinado isso, mas já vou dar o um recado. Pra galera que colou na live, se você não está escutando esse podcast no Spotify, cola na live semana que vem, mas não é na segunda-feira. Semana que vem, cola na live terça-feira. A gente vai começar
semana
a gravar.
Semana que vem e a partir...
A partir de agora. Terça-feira começamos a gravar. Se você não tem a disponibilidade pra escutar, pra assistir, pra acompanhar ao vivo a gente, a gravação do podcast... O podcast do Spotify também sai um dia depois, então vai começar a sair às quartas-feiras. Então é isso, rapaziada, essa atualização aí pra todo mundo.
Bregs, como sempre.
Porque ele volta, né? Vamos ver. Se ele não voltar semana que vem, aí as cobranças virão grandes.
Se a gente gravar terça-feira que vem e ele só não estiver aqui, aí vai ter protesto, vai ter muro pichado.
As cobranças serão pesadas. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pra todo mundo que escutou a gente até aqui. Muito obrigado pra todo mundo que colou na live. O Thiago, o Rafinha Ferri, que seguiu a gente hoje. O Lorenzo, que sempre tá comentando aí. O Matheus Mazon. Quem mais que tava aqui? O Felipe, que também colou aqui. Todo mundo que colou aqui e não comentou. O Apofilis chegou aqui no final, comentou ainda pra ganhar um abraço. Um abraço também pro Apofilis. E todo mundo que falou aqui com a gente e não comentou, comente da próxima vez. É isso, nos vemos semana que vem. Um abração e tchau, tchau!